Bonjour, soyez bienvenue à ce Walking Talk Essentials version française, au podcast de francês da Fluency Academy. Je suis Thora, sou professora de francês e hoje eu vou te acompanhar nesse episódio do nosso Walking Talk. No episódio de hoje, a gente vai ouvir o diálogo de uma família, casos de família, em que a filha tenta convencer o pai a comprar alguma coisa. No episódio de hoje, a gente também vai aprender a usar o pronome on do francês. A gente vai falar um pouco sobre advérbios, essas palavrinhas que modificam os verbos, e a gente também vai ver algumas expressões bastante usadas no dia a dia. Agora, vamos lá ouvir essa conversa de família e praticar o nosso francês. C'est parti? Antes da gente começar, eu gostaria de te lembrar que você tem um material complementar em PDF que está na descrição do episódio. Ali você vai encontrar o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui e outros conteúdos complementares para enriquecer o teu aprendizado, ok? Então não deixa de dar uma olhadinha nesse material. Você já sabe que o Walking Talk version française, ele serve para que você tenha contato com o francês na tua rotina. Então, aqui, você vai ampliar os seus conhecimentos praticando um diálogo a partir de conversation quotidienne, a partir de conversas cotidianas. Então, você pode escutar o nosso episódio em uma hora que você não tenha interrupções e que você consiga focar a tua escuta no nosso diálogo. Você pode, por exemplo, estudar enquanto faz outra atividade, enquanto prepara um café, no trajeto para o trabalho, enquanto pratica exercícios ou quando está na pausa do trabalho. O contato diário com a língua francesa é fundamental para que você tenha um aprendizado bem-sucedido. E esse Walk and Talk version française pode fazer parte das suas ferramentas do dia a dia para que você possa justamente manter esse contato. Não se esquece que os episódios são semanais e que você pode ouvir quantas vezes quiser. E agora é hora de soltar a voz. É muito importante que durante a nossa conversa você repita tudo em voz alta comigo. Sempre que for a hora de fazer isso, você vai ouvir esse som aqui. Então vamos lá para o nosso desafio? Algumas estruturas você já deve ter estudado nos episódios anteriores. Mais pas de problème. Porque aqui a situação de comunicação muda, então você até pode ver uma mesma estrutura ou expressão, mas ela vai estar sendo usada de um modo diferente num novo contexto. Além disso, a gente sempre busca te trazer um conteúdo cultural, para que você também conheça um pouquinho dos modos de vida dos franceses, dos belgas, dos canadenses e de outras culturas de língua francesa. Agora, presta atenção no diálogo que a gente vai escutar e nas perguntas que eu vou te fazer. Eu tenho certeza que logo no início você já vai entender muita coisa. Depois que você ouvir o diálogo, a gente volta aqui para analisar tudo passo a passo. On y va? Agora, você vai ouvir o nosso diálogo uma primeira vez e logo depois eu volto aqui para a gente fazer a análise.
Mais papa, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin.
Ah bon? Et pourquoi faire? Nous avons déjà le wifi à la maison.
À la maison, oui, mais sans un forfait mobile, mon smartphone sert à rien dehors.
Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Car tu vas payer avec ton argent de poche.
Mais non, papa. J'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Et en plus, c'est de la fibre.
Ça a l'air plutôt pas mal. Tu as bien raison. Je vais en parler avec ta mère.
Merci, papa.
Bien, agora você já entendeu que a filha quer convencer o pai de comprar alguma coisa. Você consegue me dizer o que é? Vamos ouvir o diálogo mais uma vez e aí você me diz o que é essa coisa que a filha está tentando convencer o pai de comprar.
Mais papa, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin.
Ah bon? Et pourquoi faire? Nous avons déjà le wifi à la maison.
À la maison, oui, mais sans un forfait mobile, mon smartphone sert à rien dehors.
Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Car tu vas payer avec ton argent de poche.
Mais non, papa. J'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Et en plus, c'est de la fibre.
Ça a l'air plutôt pas mal. Tu as bien raison. Je vais en parler avec ta mère.
Merci, papa.
Bien, agora a gente passa para a ponte e a gente faz uma análise detalhada do nosso diálogo. Provavelmente, ouvindo a segunda vez, você conseguiu entender que a filha está tentando convencer o pai de fazer uma assinatura de um plano de internet, correto? Você entendeu como que a gente fala isso em francês? A gente diz forfait, forfait. Mas espera lá, vamos retomar o nosso diálogo desde o início. A menina começa o diálogo dizendo: Mais papa, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Mais papa, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Calma, aqui a gente vai por partes. Na primeira frase, a gente tem o seguinte: Mais papa, s'il te plaît. Bom, o s'il te plaît você provavelmente já aprendeu. É a forma informal de por favor. Em francês, a gente tem o s'il vous plaît, que é usado em situações formais, e o s'il te plaît, que é usado em situações informais. O que muda de uma estrutura para outra é a partícula vous para o formal e a te para o informal. Então, de novo lá, s'il te plaît, que é por favor. Aí, na frase inteira, ela diz o seguinte, mais papa, s'il te plaît. Mas, papai, por favor, repara que esse papa é o papai, é uma forma mais carinhosa de dizer père, que é pai em francês. A gente também tem essa diferença no português. Para dizer pai, a gente diz papai, e para dizer mãe, a gente diz mamãe. Para dizer vó, a gente diz vovó, e por aí vai. Em francês, acontece a mesma coisa. Então, a gente tem papa para père, maman para mère e mamie para avó. Então, retomando a frase toda, repete comigo fazendo a entonação exclamativa. Mais papa, s'il te plaît. Mais papa, s'il te plaît. Depois, a gente tem a segunda parte da frase. J'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Eu realmente preciso disso. Aqui é interessante porque a gente tem essa expressão do francês avoir besoin de, que a gente usa quando a gente precisa de algo ou de alguém. Aqui a gente conjuga o verbo ter, o verbo avoir, concordando com o sujeito que está falando. No caso da nossa frase, o sujeito é eu, então je. Então a gente diz j'ai besoin de, j'ai besoin de, que seria a expressão usada para dizer eu preciso de. Mas aí o que acontece nessa frase? Ela não está dizendo explicitamente, com todas as palavras, o que ela precisa. Ela retoma a coisa, que é o que ela precisa, através da partícula en. Então, ela diz j'en ai, j'en ai, j'en ai besoin, que a gente podia traduzir como eu preciso disso. E aí tem mais um detalhe, que é a palavra vraiment, que vem para trazer uma nuance de sentido para essa expressão. Então, j'en ai besoin fica j'en ai vraiment besoin, j'en ai vraiment besoin. Eu realmente preciso disso. No diálogo, a gente ainda não sabe o que é que ela precisa tanto, mas a gente percebe essa ênfase na necessidade através das palavras que ela usa. Então, agora que você já entendeu a expressão, repete comigo. J'en ai vraiment besoin. J'en ai vraiment besoin. Agora, vamos repetir junto uma última vez essa frase toda, com as duas partes juntas, fazendo as entonações lá. Mais papa, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Mais papa, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Super! Agora, para você entender bem essa estrutura, avoir besoin de, eu vou te dar outros exemplos. Vamos imaginar que eu ando trabalhando muito e que eu preciso de férias. Eu vou dizer j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de vacances. Agora, se eu quero evitar de repetir o que eu preciso na minha frase, porque na conversa com alguém eu já estaria falando das férias, eu diria j'en ai besoin. J'en ai besoin. Ou seja, a partícula en, ela recupera a palavra vacances, que já tinha sido referenciada em algum outro momento da conversa. Agora eu tenho um desafio para você. Como você diria nessa estrutura a seguinte frase? Teu rá, você precisa de férias? Teu rá, tu as besoin de vacances. Teu rá, tu as besoin de vacances. Muito bem, viu como que a estrutura fica mais fácil de usar no final das contas? Agora, continuando no diálogo, o que o pai responde? Ele diz, ah bon? E por quoi faire? Nous avons déjà le wifi à la maison. Vamos pensar essa frase em três partes. Primeiro ele diz, ah bon? Que seria um, ah é? E depois ele diz, e por quoi faire? Aqui tem uma construção bem coloquial. E por quoi faire? Ou seja, e para fazer o quê? Então, repete depois de mim essas duas estruturas. Ah bon? Et pourquoi faire? Ah bon? Et pourquoi faire? Super! E agora, a última parte dessa frase. Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison, que significa nós já temos Wi-Fi em casa. Então, nous avons déjà, nós já temos, le Wi-Fi à la maison, o Wi-Fi em casa. Então, repete essa frase inteira comigo. Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison. Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison. Agora, vamos tentar as três partes juntas? Vamos lá. Ah bon? Et pourquoi faire? Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison. Ah bon? Et pourquoi faire? Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison. Agora vamos mais uma vez. Presta atenção na prosódia. A primeira parte é uma exclamação, a segunda é uma interrogação e a terceira é uma afirmação. Vai ser um desafio para você, mas a gente vai juntos e a gente consegue. Vamos lá. Ah bon? Et pourquoi faire? Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison. Ah bon? Et pourquoi faire? Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison. Você percebeu as nuances de entonação? Então eu vou fazer mais uma vez para a gente concluir essa parte. Ah bon? Et pourquoi faire? Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison. Esse exercício ele serve para você perceber a musicalidade da língua. Toda língua tem uma musicalidade singular. A do português, por exemplo, ela pode ser mais cantadinha, mas a divisão rítmica é, sobretudo, silábica. No francês, a lógica já muda um pouquinho. A gente diz que a divisão é por grupo rítmico, que é mais ou menos o que a gente acabou de fazer juntos. Super! E aí a filha vai argumentar com o pai. O que, que ela responde? Ela diz o seguinte. À la maison, oui, mais sans un forfait mobile, mon smartphone ne sert à rien dehors. Aqui, ela está fazendo um chororô, né? Quando o pai diz que ele já tem Wi-Fi em casa, o que, que ela diz? Em casa, sim, mas sem um plano de celular no meu smartphone não serve para nada fora. No caso, fora de casa. Percebeu o drama? Eu acho que ela deve ser canceriana. Mas voltando ao assunto, vamos por partes nessa resposta. Ela diz, à la maison, oui, ou seja, em casa, sim, mais sans un forfait mobile, sem um plano de celular, mon smartphone sert à rien. Meu smartphone serve para nada. Aqui, o nosso enfoque é na última parte. Mon smartphone sert à rien. Primeiro, é importante você saber que a gente tem uma negação. Ne rien. Ne rien. Que é igual a nada. Se eu digo, por exemplo, je ne vois rien. Eu não vejo nada. Je ne mange rien ce soir. Eu não como nada esta noite. E por aí vai. Então, em francês, a gente tem a negação simples, que é feita das duas partículas ne, pas, e se a gente quiser variar para outros tipos de negação, a gente vai substituindo o pas por outras partículas que vão mudar o sentido. Então, o ne rien é equivalente ao nosso nada. Depois, a segunda coisa importante para você saber é que essa frase é quase que uma expressão, porque ela é muito usada, ela é uma estrutura muito usada. Se eu quero dizer, por exemplo, que o meu computador é ruim e não serve para nada, eu vou dizer mon ordinateur ne sert à rien. Mon ordinateur ne sert à rien. E se eu quero dizer que o meu namorado não está servindo para nada no momento, eu vou dizer mon copain ne sert à rien. Mon copain ne sert à rien. O meu namorado não serve para nada. Então, para você entender, eu posso usar essa estrutura para falar de coisas ou de pessoas. Aqui no caso, a menina está usando essa estrutura para falar que sem o plano de internet, o smartphone dela não serve para nada. Agora que você entendeu a frase inteira, vamos repetir comigo? Sans un forfait mobile, mon smartphone ne sert à rien dehors. Sans un forfait mobile, mon smartphone ne sert à rien dehors. Bien, agora a primeira parte. À la maison, oui. À la maison, oui. Muito bem, agora vamos repetir essa frase inteira juntos. Você lembra que eu falei para você sobre a musicalidade da língua? Então repete comigo, prestando atenção na música e tentando me imitar, ok? À la maison, oui, mais sans un forfait mobile, mon smartphone ne sert à rien dehors. À la maison, oui, mais sans un forfait mobile, mon smartphone ne sert à rien dehors. Aí, pro drama da menina, o pai responde o seguinte. Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Car tu vas payer avec ton argent de poche. Aqui ele diz, ok, você já viu as tarifas? Porque você vai pagar com a tua mesada. Aqui é importante você saber que argent de poche, ao pé da letra, é dinheiro de bolso. Mas aqui tem o sentido de mesada. Bom, então vamos lá para analisar o resto da frase. Nessa primeira parte da frase, a gente tem o seguinte. Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Et tu as déjà vu les tarifs? Então repete comigo fazendo a entonação da pergunta. Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Nessa frase, a gente tem um passado, um passé composé, que é o passado formado de sujeito mais um verbo auxiliar mais um partitivo, que é o verbo da ação principal. Então, tu as vu, tu as vu. E aí a gente tem a palavra déjà, que é o nosso já do português, que está trazendo uma nuance para a nossa frase. Tu as déjà vu, tu as déjà vu. Ficou claro? Na segunda parte da frase, a gente tem de novo lá. Car tu vas payer avec ton argent de poche. Então, repete comigo. Car tu vas payer avec ton argent de poche. Car tu vas payer avec ton argent de poche. Aqui é interessante você perceber a palavra car. Car no francês é um falso amigo para o inglês. Não é car, de carro, ok? Bom, brincadeiras à parte, o car do francês tem o sentido de porquê de resposta. Mas ele é usado de modo bem específico. Primeiro porque é uma palavra que tem um tom um pouco mais formal que o parce que seria o porquê mais standard de resposta mesmo no francês. O car, ele tem um sentido de explicação, de justificativa para uma situação. Por exemplo, je suis arrivé en retard car j'ai raté le train. Je suis arrivé en retard car j'ai raté le train. Eu cheguei atrasado porque perdi o trem. Veja que em português a gente usa o porquê, mas em francês a gente vai usar o car, porque ele traz essa nuance de explicação de um tom mais formal, dependendo do contexto. Outra coisa importante para você saber é que o car, ele nunca começa uma frase. Então, no meu exemplo, eu não poderia dizer car j'ai raté le train, je suis arrivé en retard. Essa frase, ela estaria errada, ok? Agora vamos juntar as duas partes da nossa frase, repete depois de mim. Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Car tu vas payer avec ton argent de poche. Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Car tu vas payer avec ton argent de poche. Très bien. E aí, o que a filha responde? Ela diz, mais non, papa, j'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Et en plus, c'est de la fibre. Então, repete comigo. Mais non, papa. Mais non, papa. Aqui ela diz, mas não, papai. E continua, j'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Então, aqui, vamos em partes. Repete comigo. J'ai trouvé. J'ai trouvé. E agora, un super abonnement. Un super abonnement. E por fim, pour toute la famille. Pour toute la famille. Agora a frase inteira. J'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. J'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Aqui ela diz, eu encontrei uma super assinatura para toda a família. De novo lá. J'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Excellent. Agora vamos as duas partes juntas. Mais non, papa, j'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Mais non, papa, j'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Super! Agora a última partezinha dessa resposta em que ela diz e além disso, é fibra. Et en plus, c'est de la fibre. Então repete comigo. Et en plus, c'est de la fibre. Et en plus, c'est de la fibre. Agora um desafio. Vamos juntos essa frase toda ela inteirinha. Mais non, papa, j'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Et en plus, c'est de la fibre. Mais non, papa, j'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Et en plus, c'est de la fibre. Super, t'es formidable. E aí, você acha que ela convenceu o pai? O que será que ele responde? Ça a l'air plutôt pas mal, tu as bien raison. Je vais en parler avec ta mère. Eu acho que ela convenceu, né? As cancerianas, elas convencem qualquer um do que elas querem, não duvide. Então aqui a gente tem uma expressão legal do francês. Veja na frase. Ça a l'air plutôt pas mal, que a gente poderia traduzir por parece muito bom. Parece muito bom. Você tá achando estranho, né? Mas é isso mesmo. Em francês, a expressão ça a l'air significa parece. E a gente pode usar como um adjetivo. Ça a l'air génial, ça a l'air super, ça a l'air cool, e por aí vai. Na nossa frase, ça a l'air plutôt pas mal, o pas mal significa bom. Ou seja, ele tem um sentido positivo. Então, repete comigo. Ça a l'air plutôt pas mal. Ça a l'air plutôt pas mal. E aí, o pai complementa. Tu as bien raison. Você tem razão. Repete depois de mim. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Mas a gente sabe que no fundo, no fundo, quem manda no pedaço são as mulheres. Não é mesmo? Então, por isso, ele diz... Je vais en parler avec ta mère. Eu vou falar disso com a sua mãe. Repete depois de mim. Je vais en parler avec ta mère. Je vais en parler avec ta mère. Você já viu comigo que essa partícula en, ela está retomando algum elemento que foi referenciado na conversa, não é mesmo? Pois aqui a gente tem a seguinte ideia. O que o pai quer dizer é Je vais parler du forfait avec ta mère. Mas, como a gente já sabe que no contexto eles estão falando de um pacote de internet, isso não precisa ser repetido, não é mesmo? Então, para evitar de repetir esse elemento ou essa ideia, a gente coloca a partícula en no lugar. A gente diz, então, Je vais en parler avec ta mère. O en, ele ocupa ali o lugar de forfait. Justamente para evitar a repetição. Um outro detalhe é que aqui nessa frase a gente tem um futuro próximo, ou seja, de ações futuras que estão próximas do presente. Em português seria eu vou falar, em francês je vais parler. Percebe que é exatamente a mesma estrutura nas duas línguas. É o verbo ir mais a ação principal que será feita no futuro. Então eu posso dizer je vais parler, je vais dormir, je vais travailler. E por aí vai. Então, para resumir, a gente tem Je vais en parler. Je vais en parler. Que significa Je vais parler du forfait. Avec ta mère, com a sua mãe. Mais uma vez lá, repete depois de mim. Je vais en parler avec ta mère. E aqui a menina fica feliz e termina respondendo Merci, papa. Obrigada, papai. Très bien. On est arrivé à la fin. A gente chega no final do nosso diálogo e a gente completa o segundo passo do método. Agora, chegou a hora de dar o grande salto. Aqui eu vou reler todas as frases antes de você ouvir o diálogo mais uma vez. C'est parti?
Mais papa, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Ah bon? Et pourquoi faire?
Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison. À la maison, oui, mais sans un forfait mobile, mon smartphone ne sert à rien dehors. Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Car tu vas payer avec ton argent de poche. Mais non, papa, j'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Et en plus, c'est de la fibre. Ça a l'air plutôt pas mal, tu as bien raison. Je vais en parler avec ta mère. Merci, papa. E para fechar com chave de ouro, a gente vai ouvir o diálogo mais uma vez e agora você vai perceber como ficou tudo mais fácil para entender.
Mais papa, s'il te plaît, j'en ai vraiment besoin.
Ah bon? Et pourquoi faire? Nous avons déjà le Wi-Fi à la maison.
À la maison, oui, mais sans un forfait mobile, mon smartphone sert à rien dehors.
Ok, et tu as déjà vu les tarifs? Car tu vas payer avec ton argent de poche.
Mais non, papa. J'ai trouvé un super abonnement pour toute la famille. Et en plus, c'est de la fibre.
Ça a l'air plutôt pas mal. Tu as bien raison. Je vais en parler avec ta mère.
Merci, papa.
Super! Eu espero que tenha ficado tudo mais claro e que você tenha gostado desse episódio aqui comigo. Não se esquece que você tem acesso ao material dessa aula para baixar com um vocabulário extra para complementar o teu aprendizado do francês. Ça a été un plaisir de t'accompagner. Moi, c'est Thora et j'espère te revoir bientôt. Tchau, tchau!